Maia Machado, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido para compor a mesa o senhor Giovanni Clarindo, presidente do Sindes Barra. Convido o secretário do partido PMDB, Carlos Quartesani, para compor a mesa. Não está aqui. Palmi. Convido os servidores Glícia Paris, chefe de gabinete, Leandro Loyola, secretário legislativo, Patrícia Souza e Leandro para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Com a graça de Deus e pelo município, declaro aberta esta quarta sessão solene com a finalidade de comemorar o Dia do Trabalhador. Primeiro período legislativo da 18ª legislatura, conforme disposto no inciso 2 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Convidamos o vereador Almir Maia para fazer a leitura bíblica.
Mensagem de alegria. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem, a curar os de coração despedaçado, a anunciar a anistia aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, proclamar um ano de graças da parte do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a dar aos amargurados de Sião uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de luto, a glória em vez do desespero. Serão chamados terebintos do justo, plantação do Senhor para a sua glória. Repararão as ruínas antigas, reerguerão os destroços do passado. Amém.
Convidamos a todos para cantarmos o hino nacional e o hino do município.
Ouviram do Ipiranga
Concedo a palavra ao presidente do sindicato, senhor Giovanni Clarindo, por 5 minutos.
Bom, vou dispensar as formalidades. Eu acho que, em respeito ao público presente, vamos ao que interessa. Eu quero, antes de tudo, ler uma oração, né, para abrir minha fala. Ela diz o seguinte: oração do trabalhador. Jesus divino, trabalhador e amigo dos trabalhadores, volvei vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham intelectual, moral ou materialmente. Bem sabeis como são duros os nossos dias, cheios de canseira, sofrimento e insídia. Vede as nossas penas físicas, morais, e repeti aquele brado de vosso coração: tenho dó deste povo. Dai-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai-nos pensamentos de fé, de paz e moderação, de economia, a fim de procurarmos, com o pão de cada dia, os bens espirituais para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciaste, e que vossa luz nos ilumine a nós na busca de melhores leis sociais e ilumine os legisladores a estabelecer uma sociedade de justiça e amor. Amém. O autor é desconhecido, mas ela retrata muito o sofrimento do trabalhador brasileiro. E hoje eu vim, fiz questão de vir a essa tribuna, porque nós não temos muito o que comemorar. O trabalhador brasileiro não tem muito o que comemorar. São 13,5 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil afora. E Conceição da Barra não está fora dessa estatística. Conceição da Barra também tem os seus cidadãos, eles têm sofrido muito fortemente com a crise e com a falta de perspectiva que a cidade não oferece. Eu tenho hoje muitos amigos que estão fora do nosso município para sustentar sua família, estão trabalhando. Muitos até fora do país, né, buscando outras democracias, outros países para sobreviver. Porque o Brasil, ele tem, nos últimos anos, eu tenho sentido que ele tem jogado contra o cidadão. Os nossos governantes têm trabalhado no sentido, na contramão dos direitos, né? Haja vista a reforma trabalhista que vem agora e retirou vários direitos do trabalhador, né? Um deles é que o acordo agora prevalece sobre a lei. Aí teve um empresário aqui da Barra que falou assim: mas eu acho isso legal, né? O acordo prevalecer sobre a lei. Aí eu falei: é legal. Você imagine 13 milhões de trabalhadores, o patrão chega lá e fala assim: olha, eu vou te dar R$500 para trabalhar por mês. Está feito o acordo? Está feito. Ah, mas aí não pode mexer o salário mínimo porque é lei. Eu falei: olha, mas o acordo sai sobre a lei. É o que está falando agora a nova CLT. Mas, enfim, essa reforma passou e ainda vai para o Senado. Nós, enquanto sindicato, fizemos uma manifestação no dia 28, contrários à PEC 287, que é contra a Previdência, que retira vários direitos do trabalhador, inclusive a aposentadoria, que é um bem, né, que nós conquistamos há longos anos de luta, nós conquistamos o direito à aposentadoria. E hoje a aposentadoria, nos moldes que é apresentado, infelizmente, ela vai ficar impossibilitada hoje você aposentar por tempo de contribuição. Porque ela cria uma lacuna entre o trabalhador e a realidade do trabalho no Brasil. Né? Ninguém consegue trabalhar ininterruptamente por 40, era 49, diminuiu para 40, né? Devido às manifestações, foram diminuindo, negociando, diminuiu para 40 anos. Ninguém consegue isso. A média do trabalhador brasileiro, por ano, por 12 meses de trabalho, ele consegue trabalhar 9 meses de carteira assinada. Como que esse trabalhador vai conseguir 40 anos ininterruptos para poder aposentar por tempo de contribuição? Nunca. Eu fiz um cálculo, o DIEESE, ele tem um aplicativo, presidenta. Presidenta ou presidente? Presidenta. Existe um aplicativo que ele calcula, né, o tempo que você tem nos tempos atuais, nos moldes atuais e nos moldes da reforma. Eu, por exemplo, minha aposentadoria sairia ao... Eu acho que essa Câmara tem que dar resposta ao servidor. Eu vou falar como presidente de sindicato. Eu estou decepcionado, porque eu não acredito, conhecendo todos vocês, que vocês teriam, em sã consciência, feito isso. E aí o vereador Mateuzinho, numa discussão no grupo de WhatsApp, falou que não houve da parte dele, que eu não falasse por ele, porque ele votou consciente, porque houve uma reunião com o prefeito, e o prefeito explicou as condições da crise, e que não teria condições de pagar isso, e que ele votou consciente, que ele não seria irresponsável de votar, ou seja, ele está aqui nessa casa para consertar os erros do passado. Erro do passado? Reajuste do servidor? E o reajuste do servidor, diga-se que o Fundeb foi o 11,30%, que foi dividido em duas vezes, sendo 5% sendo pago em julho e em dezembro o restante. Direito adquirido, lei federal. E o 11% foi o reajuste do salário mínimo, que foi dado para o servidor, de duas parcelas também. Então, presidente, vereadores aqui presentes, nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos dar resposta ao servidor, porque não caiu bem para a Câmara de Vereadores, até porque a impressão que eu tive é que foi aprovada por debaixo do pano. Foi aprovada porque, se você pegar a lei, a lei que foi aprovada foi a do ticket de alimentação. Nós estávamos soltando fogos. Pô, o ticket de alimentação vai aumentar para 150, tem um reajuste progressivo, agora em maio vai para 170, em setembro para 200. Pô, legal. O governo começou bem, mas foi aquele de dar com a mão e tirar com a outra. E aí ficou uma coisa chata. E eu, assim, eu quero falar para vocês que eu já estou no segundo mandato, meu mandato finaliza em 2018, mas eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado de bater, E as pessoas, e você já começa a ter uma conotação de brigão, uma conotação de, ah, sindicalista radical. E eu tenho falado isso para os meus colegas, cara, eu não quero isso para a minha vida, não. Você lutar por direitos, lutar por conquistas, e consegue, aí depois vem a Câmara e retira. Você fica sem palavras. Aí as pessoas perguntam assim, poxa, o sindicato, o que, que o sindicato fez? Eu falei, ia fazer o quê se eu não sabia? Eu não sabia. Porque até então, para mim, tinha sido aprovada a lei do ticket de alimentação. Mas na última, olha a má fé. Na última linha da lei. Revoga-se todas as disposições e contrários e as leis tais, e em especial a lei 2735, que é a lei do reajuste. E foi aprovada. No primeiro momento, quando eu falei com um debate com o Mateuzinho, eu falei assim, olha, eu acredito que a Câmara ou os vereadores votaram consciente. Foi botado por debaixo do pano e eles votaram. Mas a fala do Mateuzinho contrapõe. Ele fala que houve uma reunião e o prefeito colocou a situação e não tinha como isso. Ele fala isso. Não vou colocar o áudio dele aqui, mas eu posso disponibilizar para vocês o áudio que eu gravei, o áudio dele aqui. Mas é lamentável. Então eu venho aqui hoje em forma de protesto, me ajudem, pedir essa Câmara que me ajude, porque se vocês que são a parte, digamos, os representantes legais e autoridade dessa Câmara, né, autoridade aqui nessa cidade, não nos ajudar enquanto sindicato a defender esses trabalhadores, não sou eu que vou conseguir. Vou falar igual aquela professora lá que fala do angu alegado. Eu não sou o salvador da pátria, não para mim, não jogue. Não jogue essa responsabilidade para cima de mim. Eu não consigo. São 1.000 e poucos, 1.100, 1.300 hoje, mais ou menos, de trabalhadores efetivos e contratados dentro do município. Pessoas que movimentam essa economia dessa cidade. Pessoas que eu estou tendo que escolher, olha que eu sou efetivo no município, minha esposa é efetiva no município, cadeira de professor e no estado. Eu estou tendo que escolher o que, que eu vou fazer para os meus filhos ou não. Imagine aquele trabalhador que só tem uma renda. Que ganha salário mínimo. Se você pegar a tabela, presidente, em 2013 nós conseguimos fazer um acerto na tabela, que ela vai de níveis da letra A a Z, e tem os níveis 1, 2, 3, 4, 5. Nós conseguimos acertar essa tabela. E do nível 1... A para B, são 3 anos para você mudar de letra, de uma letra para outra, 3 anos de trabalhos efetivos. E a diferença de uma letra para outra é 1,5%. Então, quando há um reajuste, se aplica na carreira, na letra A, e joga para os demais, passando esse 1,5% para que não se equipare, para que não fique igual o salário de todos. Ou seja, não é justo que quem está há 6 anos, 10 anos na prefeitura ganhe igual quem está na letra A, que está iniciando o trabalho. Esse é o plano de carreira do servidor hoje. O que está acontecendo? A prefeitura aplica só no salário mínimo. Quando vem esse reajuste, ele aplica só no salário mínimo. E aí ele fala que está atendendo a legislação. Aí o que está acontecendo? Quem está lá na letra A, B, C, D, E, nível 1, 2 e 3, está ganhando tudo igual. Pessoas que têm 10, 15 anos de prefeitura estão ganhando igual. Então, existe uma injustiça. E eu vou aqui, assim... Eu estou tentando, vereadores, tentando ser cavalheiro com a administração. Para não dizer assim, ah, Giovanni é o cara. E a última reunião que a gente teve com o prefeito não deixou nenhuma expectativa de reajuste de nada. Mostrou os números deles lá e falou assim, olha, manda aí as demandas depois para vocês. Eu falei, mas prefeito, eu já protocolei as demandas. Mas manda de novo aí pra gente, que a gente vai levar pra Munes, do jurídico da Munes. Eu falei assim, uai, agora a Munes que vai decidir, Conceição da Barra agora também, a Associação dos Municípios que vai discutir. Não, porque o problema não é só do município da Barra, é geral, e a gente vai levar lá para discutir e tal. Vamos parar de mimimi. Ah, mas eu tô há 100 dias no governo. João Dória está há 100 dias no governo, em São Paulo, acabou com as filas do SUS, em 100 dias. ele acabou com a fila do SUS. Exames que tinham 6 anos que não tinha, ele conseguiu marcar de todo mundo fez seus exames e está lá o resultado, 100 dias. Retirou 400 milhões da obra e jogou para a educação para cumprir o Fundeb. E cumpriu. Fez um empresário da iniciativa privada investir na cidade. A Toyota doou mais de 20 picapes, a Honda doou motos, a não ser para quê, para ajudar na marginal do Tietê, ali na segurança. Não fez mimimi. E olha que é a cidade de São Paulo, não dá nem para comparar com a Conceição da Barra com a cidade de São Paulo, que um bairro engole Conceição da Barra. Então, eu estou vendo assim, uma atitude da gestão muito de mimimi, muito de chororô. E eu posso garantir para vocês, eu conheço os números. Eu conheço os números e falo com muita propriedade aqui. Conceição da Barra não está em crise. Os recursos do município existem. E vou chamar a atenção dos Vossa Excelência aqui. Agora foi feita uma licitação recente para a aquisição do ônibus. Aí foram para as mídias, né? Sociais, pá! E as mídias sociais e o ônibus. Rapaz, eu falei assim, pô, que legal o ônibus. Compraram um ônibus para o município. Poxa, que legal, né? Tal. Aí fui me informar. Compraram nada, o ônibus é alugado. R$40 mil por mês. Aí eu fui lá no Google, preço de ônibus. Poxa, é brincadeira. R$40 mil para pagar o aluguel e o combustível é por conta do município. O empresário aluga o ônibus e o combustível é por conta do município. 600 litros por dia, por viagem. Para ir em Vitória, né? Fazer esse trânsito. R$40 mil. Aí um ônibus, quanto custa um ônibus, vereador Juvenal? Eu encontrei um ônibus de 56 lugares, luxo, seminovo, R$190 mil. Eu não pesquisei o zero, mas eu creio que o zero deve estar em torno de 250, 300 mil. Aí a prefeitura vai lá e aluga. Aí vem dizer que é o servidor que tem que pagar o pato, é o servidor, é o que o Brasil está fazendo, o governo federal está fazendo. Roubaram as contas lá, bilhões e bilhões, e agora está vindo para cima do trabalhador para acertar a previdência. Para acertar o em cima do trabalhador. Então, eu estou, como falando para vocês, eu estou tentando trabalhar o cavalheirismo com a administração, o acordo, a conversa e tal. Mas quando você não deixa expectativa, e as que já foram conquistadas você retira, você está dando um sinal assim, ó, vamos botar esse pessoal para trás. Porque foi o que eu me senti, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei assim, olha, fui passado para trás, me tiraram de otário. Me tiraram de otário. E eu garanto para vocês, não vão me tirar de otário, não. Não vai mesmo. Eu estou presidente desse sindicato até 2018 e vão ter que respeitar esse sindicato. A gente tenta, a gente conversa, a gente senta, mas se for preciso ir para a rua de novo, nós vamos. Se for preciso para a gente ir para a mídia, nós vamos. E é chato, porque você volta de novo na mesma história. Reajuste do servidor que nunca chega. Esse mesmo empresário que alugou esse ônibus de 40 mil tem 2 ambulâncias. Doblou. Quem sabe o valor de uma doblou hoje custa 78 mil. Está alugada por R$6 mil. Cada doblou. 6 vezes 10, 60 mil, vezes 12, 70 e... R$2 mil. Eu compraria uma doblô. Mas não, está alugado. Aí vem dizer que não tem recurso? Brincadeira. João Dória, ele cortou 1.200 veículos alugados da cidade de São Paulo. Com isso ele economizou bilhões, milhões. Conceição da Barra está alugando carro. E hoje nós sabemos muito bem que até um assalariado hoje tem condições de financiar um carro. Quem dirá uma prefeitura? Quem dirá uma administração? Esses são os ralos que existem dentro da administração e que cabe essa casa de leis fiscalizar e exigir que isso mude. Vamos parar com isso. É o dinheiro público que está indo pelo ralo. Aí a cidade, gente, me desculpe, fica nesse marasmo. A cidade não evolui, a cidade não anda. Por quê? Porque o recurso não fica aqui. Aí teve gente que falou assim, ah, mas é a Mar Aberto. Infelizmente não é a Mar Aberto que ganhou essa licitação. É uma empresa lá de Vila Velha. Se fosse a mar aberto, menos pior, pelo menos está gerando emprego aqui. Mas nem é a mar aberto. E, gente, me desculpe, teve alguém que colocou assim, olha, a Odebrecht está em Conceição da Barra. Infelizmente, é isso que acontece. As pessoas não são tolas, as pessoas começam a comparar. O sistema da Lava Jato está jogando tudo à tona, como é que funciona? E funciona a nível de Brasil, funciona aqui também. Quem é que não sabe que isso é esquema? Não, ó, beneficia aqui, beleza, aqui está tudo cá, e lá na frente a gente tem nossa garantia para as nossas eleições. Nós temos que acabar com isso, gente. É o dinheiro público. E outra coisa, investir e valorizar o servidor, o servidor da Câmara aqui é valorizado. O ticket de alimentação aqui está quanto, presidente? 200? 250. Não é isso? Quer dizer, isso é uma forma de você valorizar o servidor. Poxa, nós estamos a 150, vai agora para 170. Então, enfim, nós comemoramos isso, tá, gente? Que a gente respeitando a crise e tal, porque tem municípios muito menores que o nosso aqui e com rendas menores que estão pagando melhores salários para os seus servidores. Pedro Canário, Pinheiros. E aqui a coisa não vai. Aí você vai na lei do Fundeb. Ah, não tem dinheiro, você vai lá no Fundeb. Lá o repasse aumentou 5% esse ano, comparado ao ano passado. Então, falta gestão. Essa é a verdade. Ah, mas nós estamos enxugando, cortando na cara. Corta mais. Corta mais. Estanque esses gastos que estão aí desnecessários. Ah, mas você é contra o ônibus. Não, não sou contra o ônibus, não. Compre um ônibus. Vamos parar de pagar aluguel. Isso aí é covardia com dinheiro público. Isso é o que eu estou sabendo. Fora que é aquilo que a gente não sabe. E aí é aonde entra o poder da Câmara, de fiscalizar, de exigir. Poxa, são 6 milhões, gente. 6 milhões. Me corrija se eu estiver errado. 6 milhões todo mês nas contas da Prefeitura Municipal. Você tira 3 milhões para pagamento de servidor, 50%. 3 milhões sobram para você manter essa máquina pública funcionando. E a cidade parece que um fantasma. A cidade parece que não anda. Nós temos que trabalhar. Dia do Trabalhador, eu agradeço aqui as minhas palavras, presidente, com todo respeito a vocês, vereadores. E eu não sei qual é a justificativa de vocês, mas vocês têm que dar resposta para o servidor. E a gente conta com vocês. Giovanni sozinho é um grito só. Mas com a Câmara, não, vamos lá, vamos nos ajude. E a gente quer uma resposta, assim, que a gente possa levar para o servidor, que olha, não, vocês são respeitados, nós respeitamos esse negócio. E eu falo isso, né, com muita tranquilidade, porque quando você investe em um servidor, você está investindo na cidade. É a primeira ponta. Uma das minhas bandeiras enquanto candidato a prefeito foi essa. Meu objetivo era acertar a vida do servidor, porque eu acertando a vida do servidor, a nossa economia já ia dar um avanço. O lojista já ia vender mais um pouco, material de construção, e assim sucessivamente, é um ciclo. Era o principal que eu ia trabalhar, era o servidor, era investir no servidor, remunerar ele dignamente. As demais coisas, naturalmente, elas iam se encaixando. Qualquer pessoa, qualquer empresário, ele, quando ele quer investir numa cidade, ele nem vem aqui. Ele liga para o gerente do Banco do Brasil, liga para o gerente da Caixa. Como é que é o movimento aí em Conceição da Barra? Tem ciclo, tem giro de dinheiro? Como é que é aí o movimento braço do Rio? Tem giro? Ah, tem. Aqui, ó, gira tantos milhões, tantos... Aí ele se interessa em investir na cidade. Isso é um ciclo. Conceição da Barra hoje, eu convoco qualquer um aqui. Quem é que tem vontade hoje, empresário, de investir aqui? Nenhum, porque a cidade não oferece. Aí sim, mas vem os esquemão, dentro das licitações. Outro dia eu estava lá para entrar em uma reunião, e tinha 3 ou 4 empresários de fora, já organizados para entrar numa licitação. Para quê? Para vender para a prefeitura. Ou seja, se a prefeitura está ajudando gente de fora e não da Barra. Essas são minhas palavras. Eu quero aqui deixar minhas considerações. E Juscelio, que está aqui representando também o servidor, Adriele, na saúde, Romildo. Essas são minhas palavras. E o sindicato, os servidores públicos esperam uma resposta positiva dessa Câmara, porque eu vou falar de coração para vocês. Nós acreditamos em vocês. Por isso vocês estão aqui. Então faça valer esse mandato, defenda os interesses do servidor, né? Eu acho que o servidor, não é interessante ficar contra o servidor. Servidor é quem forma opinião, são formadores de opinião, são mais de 1000 servidores. Eu tenho certeza que muitos de vocês que se elegeram com votos dos servidores, né, que acreditaram em vocês. Então, nós contamos com o apoio e com a colaboração de vocês nesse processo. Né? São nossas palavras aqui, eu agradeço. Muito obrigado.
Concedo a palavra, Carlos Cortesani, por 5 minutos.
Bom dia. Eu já reclamei da outra vez, tinha que colocar um negócio aqui para a gente ficar mais alto, principalmente a gente que não é tão alto, né? Eu quero saudar a presidente do Poder Legislativo Barrense, a Mirtes, o vereador senhor, Mamá, se me permite falar assim, Almir, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Giovanni, e, sobretudo, as pessoas presentes, principalmente aqueles cidadãos que não são funcionários da Câmara, mas que estão aqui nessa manhã fria, numa sessão alusiva ao Dia do Trabalho. Eu sempre prego que, se as pessoas não participarem dos movimentos, da política, ela tem pouco direito de dizer o que pensa, apesar de dizer. Mas, enfim, parabéns a vocês que vieram até aqui para escutar as pessoas falarem a respeito desse dia. Eu vou procurar ser breve, porque as autoridades ainda vão usar a palavra, mas eu queria fazer uns destaques aqui. Primeiramente, agradecer à presidência por ter me permitido falar. Eu represento a Fundação Ulisses Guimarães, aqui no município e em parte do estado, e a gente desenvolve um trabalho interessante que, se vocês não conhecem, eu recomendo que conheçam. A gente oferece cursos de formação política à distância. É uma maneira de potencializar o cidadão. Às vezes, gente, a gente quer fazer um curso, procura o SEBRAE, procura o SENAI, e quer fazer um curso técnico, quer aprender a fazer alguma coisa, isso tudo é legítimo. Aliás, necessário, inclusive. Mas a gente não procura cursos que nos dê a capacidade de entender o nosso papel na sociedade. Nós temos um papel a cumprir. Por mais simples que a gente seja, por menor que seja a função que a gente executa dentro dessa sociedade, na medida que a gente busca a informação sobre a cidadania, sobre como proceder, mais forte a gente fica, mais a gente se potencializa como cidadão. Então, eu recomendo que vocês, na medida do possível, procurem conhecer esse trabalho que eu faço em Conceição da Barra e região, e que a Fundação oferece em todo o Brasil. Para vocês terem ideia, são mais de 300 mil certificados, ou seja, mais de 300 mil pessoas passaram por um desses cursos. Outro registro que eu queria fazer, já que eu ainda tenho tempo, é com relação à nossa cidade e o trabalho. Não precisa ser genial para perceber que Conceição da Barra tem como potencial o turismo e a pesca. E o Braço do Rio, que é outro distrito importante nosso, tem como vocação a agricultura e a indústria. Então, eu quero, diante desse registro, dar meus parabéns para o Poder Legislativo e Executivo da Barra por terem conseguido ser incluído no Programa Estadual de Barragens do governo estadual. A Barra vai ter aí uma barragem. E por que eu estou falando sobre isso? Porque os agricultores, principalmente, necessitam desse tipo de empreendimento. São eles e as suas famílias, inclusive da região, que vêm para a Barra nos feriados e no verão e no carnaval. Então, a economia agrícola nessa região nossa interfere diretamente na nossa economia, enquanto destino turístico. Portanto, nós precisamos, eu quero reiterar meus parabéns ao Poder Executivo e Legislativo da Barra, mas, ao mesmo tempo, lembrá-los que nós precisamos, vereador Mamá, investir no turismo e na pesca. A pesca, apesar de meu pai ser pescador, eu não entendo muito os meandros da pesca. Mas o que eu percebo é que falta, e isso eu tenho que dizer, falta unidade. Desculpa a comparação, mas um galinheiro não pode ter muito galo. Aliás, não pode ter nem só pode ter um. a gente tem dificuldade de encontrar no outro aquele que nos lidera. Ora, essa frase, fulano não me representa, gente, não é porque eu não votei que ele não me representa. A maioria votou, então ele me representa porque ele está investido daquele cargo. Então, me parece que a gente tem uma certa dificuldade em compreender qual é o nosso papel e qual é o papel daquele que nos lidera. A gente não pode pressupor que a gente tem que ser o líder de tudo. Ora, você pode ser o líder da sua casa, ou líder na sua escola, mas efetivamente na pesca tem que ter um líder que você tem que seguir, pelo menos discutindo depois, né? Ou antes, né? Discutir antes para depois seguir. Mas há essa dificuldade. Então, eu não sei se eu estou falando demais, mas eu estou aproveitando aqui a oportunidade. Nós precisamos, de fato, participar mais das discussões, procurar entender o porquê das coisas, para que a gente possa dar uma opinião que vá agregar valor àquela discussão que está sendo colocada, né? Então, turismo, pesca e setor industrial no braço do Rio, me parece ser os três eixos que podem nos levar ao desenvolvimento. Então, eu queria deixar aqui claro que nós, enquanto cidadãos, temos um papel importante a cumprir e que, na medida em que a gente disser que isso aqui é melhor, a gente facilita a decisão dos vereadores e do prefeito, né? Se tomar alguma decisão que a gente não gostou, mas qual o nível de participação que eu tenho nisso? O que, que eu sei sobre isso, né? Então, minha gente, eu queria desejar a vocês um ótimo dia. Eu agradeço novamente a oportunidade de ter falado aqui para vocês. Embora ainda, como eu não anotei, eu não esperava falar, haveria mais algumas coisas a ponderar nessa manhã, mas eu prefiro achar que dei o meu recado. A sociedade tem o poder nas mãos. Eu nunca vi, gente, eu tenho 46 anos, eu nunca vi o poder legislativo ser tão valorizado como está sendo valorizado nesses tempos. Sobretudo pela força da sociedade em ser contrária a atitudes desonestas, né? Tudo isso veio à tona, estava lá embaixo do tapete, mas veio à tona. Então eu estou percebendo um poderio do legislativo maior do que antes. A nossa Câmara aqui, por exemplo, a Mirtes, a presidente, me deu algumas informações que me animou. Atos administrativos que fazem com que economize recurso público, tirar privilégios. Eu acho que isso tem que partir primeiramente do poder legislativo. Na medida em que o poder legislativo dá exemplo, os outros poderes vão ter que seguir. Certo? Então, acreditem, gente, o poder do povo está no legislativo. Eu não tenho dúvida disso. Só que, até no legislativo, vence a maioria. Então, a sociedade tem que ficar sempre ligada para que a maioria da Câmara seja sempre aquela maioria que quer o melhor para todos. Muito embora, a oposição também é fundamental, porque não adianta a gente achar que tem a resposta para tudo. Hoje, eu escutei o Giovanni Clarindo aqui, e ele conhece a minha opinião a respeito das reformas. Eu quero parabenizá-lo, porque é necessário que haja o contraponto, principalmente quando esse contraponto é feito de forma respeitosa e não ofendendo a mãe do outro, enfim. A gente tem que discutir, sim, né? Isso é democracia, isso é política de verdade, né? Ainda que a gente não tenha a nossa opinião prevalecendo, mas pelo menos a gente lutou por ela, a gente acreditou que ela seria correta. Mas eu desejo que essa travessia seja feita por todos nós, tanto quem é contra quanto quem é a favor das reformas que o governo propõe. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia para todos.
Convido o vereador Cidiomar Souza Barbosa, vice-presidente, para ocupar a presidência da mesa durante o uso da palavra.
Convido a vereadora e presidente desta casa a ocupar a tribuna.
Meus cumprimentos ao vice-presidente dessa casa, senhor Dilmar, o secretário do PMDB, Carlinhos, um grande lutador pela política. Te agradeço muito, Carlinhos, por quanto você ajuda a construir este município, seja em todas as áreas, seja na educação, muitas vezes estávamos lá debatendo, discutindo, seja na saúde, enfim, todas as áreas do município buscando sempre o nosso crescimento. O vereador Almir, nosso primeiro secretário, o presidente do nosso sindicato, o Cindis Barra, o senhor Giovanni Clarindo. Meus cumprimentos à vereadora Joilda, vereador Juvenal, Leandro, funcionário dessa casa, imprensa, Severino, chefe de gabinete Glícia, Juscelio, servidor público, Driele, meu compadre, público presente. É grande a nossa satisfação de receber vocês aqui hoje, um dia tão importante que é o Dia do Trabalhador. 1º de maio é o dia que comemoramos em todo o mundo como o dia da defesa dos direitos do trabalhador, né, Giovanni? Nós estamos imediatamente a pensar em relação à nossa pátria, como será possível nós organizarmos melhor a nossa vida de maneira que os trabalhadores, de fato, possam ter aquilo que merecem depois das horas de trabalho. Eu, em nome do Gilberto, o Gilberto é um servidor da limpeza pública e da minha amiga também, que é uma servidora pública da limpeza pública, Marli, que com muita luta diariamente ajuda na construção do nosso município, eu quero cumprimentar todos os trabalhadores deste município. Neste primeiro dia de maio, fica aqui a nossa reflexão sobre a importância de cada um de vocês. Parabenizo aqui cada trabalhador, servidor público municipal, estadual, os da iniciativa privada, que trabalham com honradez e muita garra para o desenvolvimento do nosso município. Valorizar e reconhecer o trabalhador deve ser uma das prioridades numa administração séria e comprometida com a população. Apesar de várias conquistas, ainda tenho muita preocupação quanto à falta de novos postos de emprego neste município, com a falta de oportunidade para os nossos jovens conquistarem o tão sonhado primeiro emprego e também a falta de cursos técnicos e universitários para capacitar a nossa gente e gerar mão de obra qualificada, que a gente sente muito que aqui no nosso município ainda falta muito isso. Muita gente fala, mas em São Mateus, eu estou falando de Conceição da Barra. Eu tenho que viver em Conceição da Barra. As prioridades têm que ser nesse município. Eu não posso querer olhar do meu vizinho. Eu tenho que olhar o que acontece aqui, onde eu vivo, que estou aqui todos os dias. Ao longo desses dois mandatos, continuarei lutando incansavelmente nesta Câmara Municipal para a vinda de novos postos de trabalho. Sou autora, nesta casa, de requerimentos que reivindica o apoio à Universidade Aberta do Brasil e a vinda de novos cursos. Sempre lutei muito para que viesse outros cursos para cá que fossem realmente de grande interesse da nossa comunidade barrense. Eu e o Giovanni tivemos a oportunidade de fazer uma pós em gestão pública municipal. E foi muito boa, né, Giovanni? Tenho certeza, vocês não querem imaginar quanto tem me ajudado hoje para ajudar aqui a administrar essa casa. Deu muitas condições para isso. Mas eu gostaria que tivesse outros cursos, para dar oportunidades também a outras pessoas. Lutamos pela valorização do trabalhador. Enfim, muitas são as lutas, mas, como diz o dito popular, não há vitória sem luta. Eu gostaria de responder ao presidente Cindis Barra, e assim respondo a todos os servidores públicos deste município, quanto à Lei 2.735. Veio para essa casa, no Vale Alimentação, aumentando o Vale Alimentação. E quando fala em aumentar o Vale Alimentação, todo mundo fala o quê? Votar. Quem vai ser contra um aumento de um Vale Alimentação? Só que lá no finalzinho da lei, fomos agora também pegos de surpresa, que lá estava acabando com o aumento de salário de 11% e essa lei. Então, foi uma coisa que realmente nos pegou de surpresa. Eu sou favorável ao servidor público. Nesta casa aqui eu já votei 4%, onde teve colegas nossos que não votaram, que foram contra, e eu defendi aqui nesta tribuna que seja 1% de aumento. Eu defendo para o servidor público. Já encaminhei para o jurídico desta casa, está na mão do jurídico, para que eles possam analisar essa situação. Agora, não fui também convidado para nenhuma reunião do prefeito e gostaria de saber de todos os vereadores aqui presentes se eles foram convidados. Foi convidado, vereador Juvenal? Vereadora Joilda? Vereador Almi? Vereador Mamá? Não temos conhecimento dessa reunião. Então, vocês podem ter certeza que vamos esperar agora essa resposta do jurídico dessa casa, está com a doutora Rosana, doutor Jadson, para que eles possam analisar essa situação. Inclusive, tem um artigo 114 que diz: nenhuma proposição poderá incluir matéria estranha ao seu objeto, nosso regimento interno. Então, eu recebi essa mensagem da doutora Rosana, que eles estão analisando, e eu confesso para vocês que a minha competência vai até aí, está no jurídico. Depois da resposta jurídica, com certeza, nós daremos essa resposta para vocês. Agora, falo para vocês, essa casa não teve e não tem interesse de não ajudar o servidor, e sim de apoiar cada vez mais o servidor. Este é o nosso compromisso, e o nosso compromisso, eu falo sempre com o vereador, nós temos o início, meio e fim do mandato. Aqui não é mandato vitalício, nós somos eleitos pelo povo e para fazer o melhor para a população de Conceição da Barra. É isso que nós queremos, vocês podem contar com esta casa. Estamos sempre à disposição de vocês, e meu muito obrigada. E aproveito também para agradecer a presença de vocês, né?
Convido a senhora presidente Mirtes Eugênia para retornar ao seu lugar à mesa diretora.
Neste momento, nós vamos fazer um sorteio. Cadê, Glício? Sorteio. Lote A. Ô, Neia, Giovanni não pegou o papel, não. Vai sobrar brinco?